Estudo 30. Este artigo será estudado na semana de 19 a 25 de setembro. Uma profecia que é muito importante para você. Texto temático. E porei inimizade entre você e a mulher. Gênesis 3:15. Cântico 15. Louve o Filho de Jeová. O que vamos ver? É impossível entendermos bem a Bíblia se não entendermos a profecia de Gênesis 3:15. Estudar essa profecia vai fortalecer a nossa fé e vai nos dar ainda mais certeza de que Jeová vai cumprir tudo o que ele prometeu. Parágrafo 1. O que Jeová fez logo depois de Adão e Eva terem pecado? Logo depois de Adão e Eva terem pecado, Jeová fez uma profecia que deu esperança para os descendentes deles. O que ele disse está escrito em Gênesis 3:15, que diz: E porei inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Parágrafo 2. Por que a profecia de Gênesis é tão especial? Essa profecia aparece no primeiro livro da Bíblia. Mas todos os outros livros estão de alguma forma ligados a essa profecia. Assim como uma espiral une todas as folhas de um caderno, as palavras em Gênesis 3:15 unem todos os livros da Bíblia em uma única mensagem. A mensagem de que Deus iria enviar alguém para salvar a humanidade e destruir o diabo e seus seguidores. Essa vai ser uma bênção muito grande para todos aqueles que amam a Jeová. Parágrafo 3. O que vamos ver no estudo de hoje? Neste estudo, vamos responder às seguintes perguntas sobre a profecia de Gênesis 3:15. Quem são os personagens dessa profecia? Como essa profecia tem se cumprido? E o que essa profecia tem a ver com cada um de nós? Quem são os personagens dessa profecia? Parágrafo 4. Quem é a serpente? E como nós sabemos disso? Os personagens da profecia de Gênesis 3, 14 e 15 são a serpente, o descendente da serpente, a mulher e o descendente da mulher. A Bíblia nos ajuda a identificar cada um desses personagens. Vamos começar identificando a serpente. Jeová não poderia estar falando com uma serpente de verdade, porque ela não iria entender o que ele estava dizendo. Então Jeová estava falando com uma criatura inteligente. Apocalipse 12:9 identifica essa criatura, a serpente original, como Satanás, o diabo. Mas quem é o descendente da serpente? Parágrafo 5. Quem é o descendente da serpente? Às vezes a Bíblia usa a palavra descendente para falar de alguém que imita tão bem uma pessoa a ponto de ser considerado como filho dela. Então, o descendente da serpente se refere a anjos infiéis e humanos que imitam a Satanás e que são inimigos de Deus e de seu povo. Entre esses estão os anjos que se rebelaram contra Jeová nos dias de Noé e os humanos que se comportam como seu pai, o diabo. Parágrafo 6. Por que a mulher da profecia não pode ser Eva? Vamos agora identificar quem é a mulher. A mulher não pode ser Eva. Por que não? A profecia diz que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E como já vimos, a serpente é Satanás, uma criatura espiritual. Se a mulher fosse Eva, seria impossível que qualquer descendente dela conseguisse esmagar Satanás, o diabo. Então, como Satanás seria destruído? Parágrafo 7. De acordo com o capítulo 12 de Apocalipse, quem é a mulher de Gênesis 3:15? O último livro da Bíblia diz quem é a mulher de Gênesis 3:15. Apocalipse 12:1 e 2 diz: Viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher estava vestida com o sol. A lua estava debaixo dos seus pés, e na cabeça dela havia uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e clamava nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. O versículo 5 diz: E ela deu à luz um filho, um menino, que pastoreará todas as nações com vara de ferro. O filho dela lhe foi então subitamente tirado e levado para Deus e para o seu trono. O versículo 10 diz: ouvi uma voz alta no céu dizer: Agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Essa mulher não é uma pessoa real. Como sabemos disso? Ela tem a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela dá à luz um filho um tanto diferente, o reino de Deus. E visto que o reino fica no céu, essa mulher também deve ser de lá. Ela representa a parte celestial da organização de Jeová, que é formada por anjos fiéis. Parágrafo 8a. Quem é a parte principal do descendente da mulher? B. Em que ocasião ele se tornou a parte principal do descendente? A Bíblia nos ajuda a entender que Jesus é a parte principal do descendente da mulher. Esse descendente deveria vir da família de Abraão. Gênesis 22, 15 a 18 diz: E o anjo de Jeová chamou Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: Juro por mim mesmo, diz Jeová, que visto que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho, certamente abençoarei você e certamente multiplicarei o seu descendente, como as estrelas dos céus e como os grãos de areia à beira do mar. E o seu descendente tomará posse do portão dos inimigos dele. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz. Cumprindo essa profecia, Jesus era descendente desse homem fiel. Mas para conseguir destruir Satanás, o descendente da mulher tinha que ser mais poderoso do que um simples humano. Então, quando Jesus tinha uns 30 anos de idade, ele foi ungido com o Espírito Santo. Nessa ocasião, ele se tornou a parte principal do descendente da mulher. Daí, depois que Jesus morreu e foi ressuscitado como criatura espiritual, Jeová o coroou de glória e honra. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra e vai desfazer as obras do diabo. Hebreus 2:7, Mateus 28:18 e 1 João 3:8. Parágrafos 9 e 10. A. Quem também faz parte do descendente da mulher e quando eles se tornam parte do descendente? B. O que vamos ver a partir de agora? Além de Jesus, outros também fazem parte do descendente da mulher. O apóstolo Paulo explicou que todos os cristãos ungidos fariam parte desse descendente. Ele disse: Se vocês pertencem a Cristo, são realmente a descendência de Abraão, herdeiros segundo uma promessa. Gálatas 3, 28 e 29. Quando um cristão é ungido com o Espírito Santo, ele se torna parte do descendente da mulher. Então, o descendente da mulher é formado por Jesus Cristo e os 144 mil que vão reinar com ele. Todos os que fazem parte desse descendente se esforçam para pensar e agir como seu pai, Jeová Deus. Agora que entendemos quem são os personagens da profecia de Gênesis 3:15, vamos ver como Jeová, pouco a pouco, tem cumprido detalhes dessa profecia e como ela nos beneficia hoje. O que segue é informação adicional. Os personagens da profecia de Gênesis 3, 14 e 15. A serpente. Apocalipse 12, 9 identifica a serpente original como Satanás, o diabo. O descendente da serpente. Anjos infiéis e humanos que são inimigos de Jeová e de seu povo. A mulher. A parte celestial da organização de Jeová, formada por anjos fiéis. O descendente da mulher. Jesus Cristo e os 144 mil ungidos que vão reinar com ele. Como a profecia tem se cumprido? Parágrafo 11. Em que sentido o descendente da mulher foi machucado no calcanhar? De acordo com a profecia em Gênesis 3:15, a serpente iria machucar o calcanhar do descendente da mulher. Essa parte da profecia se cumpriu quando Satanás influenciou os judeus e os romanos a matar o Filho de Deus. Quando uma pessoa machuca o calcanhar, ela fica por um tempo sem poder fazer as coisas que normalmente fazia. Da mesma forma, durante o tempo em que Jesus esteve morto, ele não pôde fazer nada. Parágrafo 12. como e quando a cabeça da serpente vai ser esmagada. Mas para a profecia de Gênesis 3:15 se cumprir, Jesus não poderia continuar morto. Isso porque, de acordo com a profecia, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso quer dizer que Jesus precisava se recuperar do machucado no calcanhar. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois de sua morte, Jesus foi ressuscitado para ter uma vida imortal no céu. E no tempo certo de Jeová, Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, ele vai destruir Satanás. Jesus Cristo e os 144 mil vão eliminar o descendente da serpente, isto é, todos os inimigos de Deus. O que segue é informação adicional. Alguns acontecimentos importantes no cumprimento de Gênesis 3:15. 1943 a.C. Deus começa a cumprir a promessa que fez a Abraão de que o descendente da mulher viria da linhagem dele. 29 d.C. Jesus é ungido com o Espírito Santo e se torna a parte principal do descendente da mulher. Páscoa 33 d.C. Jesus é machucado no calcanhar, mas se recupera depois de 3 dias. Pentecostes 33 d.C. Outros que fazem parte do descendente da mulher são ungidos com o Espírito Santo. Por volta de 1914 d.C. Satanás é expulso do céu e a perseguição contra o descendente da mulher fica mais forte. Final do reinado de 1000 anos. Satanás é destruído para sempre. Como essa profecia nos beneficia hoje? Parágrafo 13. Como somos beneficiados pelo cumprimento dessa profecia? Se você é um servo dedicado de Jeová, você já está se beneficiando dessa profecia. Como assim? Quando Jesus veio para a Terra como humano, ele imitou com perfeição a personalidade de seu Pai. Por isso, quando aprendemos sobre Jesus, conseguimos conhecer e amar a Jeová. Além disso, os ensinamentos de Jesus e o modo como ele orienta as congregações aqui na Terra nos ajudam diretamente. Jesus nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Jeová. E a morte de Jesus, simbolizada pelo machucado no calcanhar, acabou beneficiando a todos nós. De que maneira? Quando Jesus foi ressuscitado, ele ofereceu o valor de seu sangue como sacrifício perfeito para nos purificar de todo o pecado. 1 João 1:7. Parágrafo 14. Como sabemos que a profecia feita no Jardim do Éden não iria se cumprir naquele momento? A profecia que Jeová fez no Jardim do Éden não iria se cumprir logo naquele momento. Como sabemos disso? A profecia diz que a mulher iria ter um descendente e que o diabo iria reunir seus seguidores. Ela também diz que esses dois grupos teriam uma grande inimizade. Para tudo isso acontecer, levaria algum tempo. Os detalhes dessa profecia nos ajudam a entender que seríamos odiados por Satanás e pelo seu mundo. E Jesus avisou a seus discípulos que isso iria acontecer. Com certeza, temos visto tudo isso se cumprir, principalmente nos últimos 100 anos. Como assim? Parágrafo 15. A. Por que o mundo nos odeia cada vez mais? B. Por que não devemos ter medo de Satanás? Pouco tempo depois de Jesus se tornar rei do reino de Deus, em 1914, Satanás foi expulso do céu. Desde então, Satanás está aqui na Terra, aguardando para ser destruído. Mas ele não está simplesmente esperando. Satanás está desesperado e furioso, descontando toda a sua raiva no povo de Jeová. É por isso que o ódio que o mundo tem pelo povo de Deus é cada vez maior. Mas não temos nenhum motivo para ter medo de Satanás e seus seguidores. Na verdade, temos a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha quando escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Ver o cumprimento de muitos dos detalhes da profecia de Gênesis 3:15 nos faz confiar ainda mais em Jeová. Parágrafos 16 a 18. Como a profecia de Gênesis 3:15 tem ajudado Edward, Úrsula e Jéssica? A promessa de Jeová em Gênesis 3:15 pode nos ajudar a lidar com várias dificuldades que encontramos em nossa vida. Um irmão chamado Edward, que serve como missionário em Guam, diz: "Na minha vida já enfrentei desafios e passei por decepções que testaram a minha lealdade a Jeová. Mas meditar na profecia de Gênesis 3:15 me ajuda a continuar confiando no meu Deus." O irmão Edward aguarda com esperança o dia em que Jeová vai acabar com todos os nossos problemas. Uma irmã da Alemanha chamada Úrsula diz que entender a profecia de Gênesis 3:15 foi uma das coisas que a ajudou a se convencer de que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela viu como todas as outras profecias da Bíblia estão ligadas a essa profecia, e isso a deixou muito impressionada. Ela diz: "Eu fiquei muito emocionada quando aprendi que Jeová agiu imediatamente para não deixar as pessoas sem esperança." Jéssica, uma irmã da Micronésia, diz: "Eu ainda me lembro de como me senti quando eu percebi que tinha encontrado a verdade. Eu entendi que a profecia de Gênesis 3:15 está se cumprindo. E isso me ajuda a lembrar que ainda não temos a verdadeira vida. Essa profecia também me faz ter certeza de que servir a Jeová vai me dar a melhor vida possível agora e, no futuro, uma vida ainda melhor." Parágrafo 19. Por que podemos confiar que a parte final da profecia de Gênesis 3:15 vai se cumprir? Como vimos, a profecia de Gênesis 3:15 ainda está se cumprindo em nossos dias. Nós já sabemos claramente quem o descendente da mulher e o descendente da serpente são. Jesus, a parte principal do descendente da mulher, já se recuperou do machucado no calcanhar e agora é um rei poderoso e imortal. Jeová já escolheu quase todos que vão reinar com Jesus no céu. Visto que a primeira parte da profecia já se cumpriu, temos todos os motivos para acreditar que a parte final também vai se cumprir. Com certeza, a cabeça da serpente será esmagada. Vai ser um alívio para todos os servos de Jeová quando Satanás for destruído. Mas até esse dia chegar, não desista. Confie em Jeová e tenha certeza de que ele vai usar o descendente da mulher para trazer muitas bênçãos para todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. Como você explicaria? Quem é a serpente e o seu descendente? E quem é a mulher e o seu descendente? Que partes da profecia já se cumpriram? Por que você acha que o cumprimento dessa profecia é importante para você? Cântico 23. Jeová começou a reinar. Fim do artigo.